Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América deste sábado 30 de junho de 2018. Votos de um excelente sábado da nossa companhia. Na apresentação está os microfones Álvaro de Jarandrada, a produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, onde a curta nos 13.630 e 17.655 kHz, na onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira. Estamos também ao vivo na internet, igualmente em São Tomé e Príncipe. Na emissão vamos ter notícias do que vai pelo mundo. No espaço Janela de Angola, vamos falar sobre uma nova controvérsia em relação ao processo judicial contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual na emissão do sábado, das 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, as notícias do que se passa hoje pelo mundo com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. Muito boa tarde, caro ouvinte. Começamos por dizer que a Argentina de Lionel Messi foi eliminada do Mundial da Rússia 2018 pela França. O resultado final foi 4-2. Estas são as notícias da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou Mayra de La Salette. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump disse neste sábado, 30 de junho, no Twitter, que o rei Salman da Arábia Saudita concordou com o seu pedido de intensificar a produção de petróleo. No Twitter, ele escreveu: "Acabei de falar com o rei Salman da Arábia Saudita e expliquei-lhe que, por causa das turbulências e disfunções no Irão e na Venezuela, peço que a Arábia Saudita amplie a sua produção de petróleo, talvez até 2 milhões de barris para compensar a diferença." Trump atacou diversas vezes a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, no Twitter nos últimos meses, lançando mais pressão para Riad aumentar a produção. Ele espera que o preço dos combustíveis esteja mais baixo à época das eleições intermédias para o Congresso americano em novembro. Os seus últimos comentários foram feitos uma semana depois de os integrantes da OPEP concordarem em ampliar a produção em julho. A Rússia, parceira da OPEP, também apoiou a decisão. A Agência Oficial de Notícias Saudita disse no sábado que o telefonema foi uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos e que ambos os líderes mencionaram a necessidade de se fazer esforços para preservar a estabilidade do mercado de petróleo e o crescimento da economia mundial. O presidente afegão anunciou a retomada das hostilidades com os talibã. O presidente afegão Ashraf Ghani anunciou este sábado a retomada oficial das hostilidades contra os talibã ao fim de um cessar-fogo unilateral proposto pelo governo e que os insurgentes aceitaram apenas por alguns dias. O presidente Ghani decretou um cessar-fogo de uma semana por ocasião das festas em meados de junho do Eid al-Fitr, que marcam o fim do Ramadão, que os talibã respeitaram por 3 dias. Nesse período, a entrada dos insurgentes desarmados em Cabul e outras cidades provocou cenas de confraternização e alegria. A trégua excluía, no entanto, o grupo Estado Islâmico, presente principalmente nas regiões leste e norte do país. Esta foi a primeira vez que os talibã aceitaram um cessar-fogo, 17 anos depois da ofensiva de uma coligação internacional que expulsou o grupo do poder em outubro de 2001, algumas semanas depois dos atentados de 11 de setembro. Um barco de uma ONG espanhola resgatou 59 imigrantes que estavam à deriva no mar Mediterrâneo neste sábado, mas o ministro do Interior italiano negou acesso aos portos do seu país. A ONG proativa Open Arms escreveu terem sido resgatadas e a salvo 59 pessoas à deriva e em risco de morte e que agora estavam todos a bordo do navio Open Arms a caminho de Porto Seguro. Por seu lado, o ministro do Interior italiano e líder da Liga de Direita, Matteo Salvini, disse no Facebook que a Itália não receberia os imigrantes, pois foram resgatados por uma organização espanhola. O ministro do Interior de Malta, Michael Farrugia, respondeu no Twitter que os imigrantes foram resgatados entre a Líbia e a ilha italiana de Lampedusa e que, portanto, não queria ver espalhadas informações corretas, sendo Malta acusada sem qualquer motivo, disse o ministro do maltês. A ONG espanhola acrescenta na sua mensagem que, apesar dos obstáculos, continuam a proteger o direito à vida. Ainda é desconhecido, portanto, para qual porto o navio Open Arms poderá ir. Grupos de ativistas aqui nos Estados Unidos marcharam neste dia 30 de junho e ainda estão em marcha em protesto contra a política de imigração de tolerância zero da administração Trump. As cidades grandes como Washington, Los Angeles e Nova York são os grandes palcos onde acontecem estas manifestações, mas pequenas localidades do país também acolheram.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado. Votos de um bom sábado na nossa companhia, na companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda não concordam com as alegações do Ministério Público angolano sobre a certidão digital do processo que envolve o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Para falar sobre o assunto, ouvimos a secretária de Estado da Justiça Portuguesa, Anabela Pedroso, o jurista Sérgio Raimundo e o politólogo Olívio Quilumbo. Vamos então à reportagem.
A Procuradoria-Geral da República de Angola confirmou já ter recebido da congénere portuguesa a certidão digital do processo que envolve o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, mas diz que só com a recepção do mesmo em papel poderá prosseguir com as diligências. Segundo uma nota informativa emitida a semana passada pela Procuradoria-Geral Portuguesa, o processo em papel deverá ser enviado para Luanda durante os próximos dias, sem avançar datas concretas. Entretanto, num comunicado divulgado esta semana, a Procuradoria-Geral da República de Angola alega que não existindo no ordenamento jurídico angolano regras processuais que admitam processos em formato digital, esta instituição aguarda que lhe seja remetida pela sua congénere o processo em formato de papel para os trâmites que se impõem. O Ministério Público Português sempre se recusou a enviar esta parte do processo para Luanda por entender que a imunidade de que goza Manuel Vicente até 2022, por causa do seu estatuto de ex-vice-presidente, não garantia uma boa aplicação da justiça. Mas em maio passado, o Tribunal da Relação de Lisboa obrigou a Procuradoria-Geral da República a remeter o caso para a sua congénere angolana. Manuel Vicente é suspeito no âmbito da chamada Operação FIS de ter pago luvas no valor de 760 mil euros ao procurador português Orlando Figueira em 2012 para que este arquivasse um processo em que investigava a origem dos 3,8 milhões de euros pagos pelo governante angolano para um apartamento de luxo no Estoril. O julgamento da Operação FIS teve início em 22 de janeiro e foi separado do processo principal para ser entregue às autoridades angolanas. A secretária de Estado da Justiça Portuguesa esteve recentemente em Luanda, onde confirmou a entrega da certidão digital do processo que envolve o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Com o processo de Manuel Vicente agora sob a esfera judicial das autoridades angolanas, o jurista Sérgio Raimundo, em declarações à TV Zimbu, também advogado de profissão, aponta três cenários que podem definir o desfecho deste caso mediático.
O primeiro cenário é de que este processo, em regra, só poderá ser retomado pela justiça angolana em 2022, por uma razão muito simples. É que ele, enquanto ex-vice-presidente da República de Angola, por força do artigo 131, número 4 da nossa Constituição, que nos remete para o número 3 do artigo 127, goza de imunidade pelos factos que eventualmente possa ter praticado e considerados ilícitos antes do exercício do mandato de vice-presidente. E só fica disponível para responder perante a justiça 5 anos depois de cessar este mandato. Portanto, ele cessou o mandato no dia 26 de setembro de 2017 e, portanto, este só completará 5 anos em 2022, no dia 26 ou 27 de setembro de 2022. Portanto, o processo deverá aguardar produção de melhor prova para que este prazo, que consta da nossa, na nossa Constituição, decorra, por um lado. Por outro lado, Se o julgamento que está em curso em Portugal terminar em absolvição dos três arguidos que estão a ser julgados naquele processo, obviamente que este processo em Angola não terá mais pernas para andar, porque senão mandá-lo arquivar. Porque,
para aquilo que teve acompanhado.
Porque ele, sendo autor moral, como vem indiciado neste processo, implica dizer que ele em momento algum praticou atos materiais em sede do território português. E para cometer esses crimes em Portugal teria que ser através de terceiras pessoas, que são estas pessoas que estão a ser julgadas. Logo, se estas pessoas serem absolvidas, obviamente que o autor moral também fica afastado de qualquer responsabilização criminal. E tudo indica, por aquilo que eu tenho estado a acompanhar, que o processo vai terminar justamente numa absolvição. Aliás, eu escrevi um artigo que foi publicado em várias edições do Jornal de Angola, e quem leu atentamente, ou quem não leu, poderá voltar a ler. Tudo o que eu escrevi em termos de desfecho é justamente aquilo que está agora a concretizar-se. Dizia eu que, por aquilo que se ouviu ali, não há matéria suficiente para sustentar uma decisão condenatória, uma vez que, querem ser de direito português, querem ser de direito angolano, uma decisão condenatória só pode ser fundamentada com base num juízo de certeza, porque na dúvida deve-se chamar à colação o chamado princípio in dubio pro reo, isto é, a decisão deve ser tomada no sentido favorável aos arguidos. E mesmo agora nas alegações, embora o Ministério Público português, ali representado por uma senhora, por uma questão de vergonha, posso mesmo assim dizer, acabou por nem sequer ter a coragem de pedir ao tribunal a absolvição do chamado testa de ferro do engenheiro Manuel Vicente, que é o engenheiro Armindo Pires, disse de forma indireta, quando ela diz que não foram produzidas ali provas para que o arguido Armindo Pires pudesse ser condenado. Portanto, não usou a expressão absolvição, mas estava logo a dizer indiretamente que ele deve ser absolvido. E deixou a critério do tribunal a decisão sobre esta pessoa que era considerada a testa de ferro de Manuel Vicente. Em relação aos outros dois arguidos, ela tentou salvar um pouco a honra do convento, procurando pedir a condenação em apenas dois crimes, em uma pena branda e suspensa a sua execução. Portanto, por aqui também podemos dizer que foi apenas para tentar salvar a honra do convento, porque o assistente da acusação foi muito perentório e lacónico quando disse que, contrariamente à tese defendida pelo Ministério Público, não obstante a sua qualidade de assistente da acusação, não está obrigado a concordar com a tese do Ministério Público. E contradiz claramente a tese do Ministério Público, afirmando que ali, naquelas audiências, nunca em momento algum se produziu prova bastante para sustentar uma decisão condenatória. Antes, pelo contrário, produziu-se prova bastante para destruir a arquitetura da acusação. E pediu mesmo ao tribunal que também chamasse à colação o princípio in dubio pro reo para que mandasse-os em paz e liberdade. Vamos aguardar, dia 8 de outubro será o dia D para a leitura do acórdão e nessa altura saberemos. Dizia eu que se o desfecho for a absolvição, portanto, claro, o processo não tem pernas para andar.
Há outro
cenário, o terceiro, muito rapidamente, se os crimes do que vem indiciado Manuel Vicente, pela sua natureza e moldura penal abstrata aplicáveis, caírem na alçada da lei da amnistia, o processo terá que ser arquivado. Aliás, já o Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu que a amnistia também é uma das formas de garantir a boa administração da justiça. Daí que a amnistia, como instituto jurídico, consta quer do ordenamento jurídico angolano, assim como do ordenamento jurídico português.
Para o politólogo Olívio Quilombo, o processo que envolve o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, não é mais senão um caso político que condiciona as relações entre Angola e Portugal.
Bem, os juristas dizem que não há, do ponto de vista da jurisprudência ou De maneira jurídica, não há problema em ter, o processo em formato físico ou digital. Eu julgo que o assunto passa a ser mais político do que jurídico-legal. E nessa ordem de ideia, é importante estabelecer aqui que há uma espécie, se não uma grande pressão sobre Portugal, feita por Angola, temos que assumir isso, na medida em que as últimas manobras políticas do presidente João Lourenço na Europa passaram, portanto, muito distante de Portugal. E isto, naturalmente, é um sinal que o Presidente da República deu a Portugal de que, infelizmente, a relação Portugal-Angola poderá se restabelecer caso haja um desfecho favorável deste processo. E foi isso que todo mundo sabe, isso ficou bastante patente na visão do Presidente da República. Agora, eu acho que o facto de, a esta altura, Portugal saber que Angola é um país importante para a relação e para as exportações portuguesas, para as empresas portuguesas, são milhares que estão cá em Angola, Portugal está a fazer o possível para o melhoramento das relações. Mas o xadrez angolano, que está a ser jogado aqui, ao outro lado da a Angola está a jogar o xadrez e está a fazer isso para o João Lourenço, quer pressionar Portugal a resolver esse assunto quanto antes, porque, como sabe, haverá a visita do primeiro-ministro português a Angola para o reatar das relações. Sabemos que as relações são, para além de históricas, são grandemente económicas, há uma grande relação entre os dois povos e que é preciso que o poder político se estabeleça do ponto de vista do apaziguar dos ânimos. Mas há um outro elemento que é importante, nós não podemos deixar de realçar, que é o facto de a questão da corrupção que há em Angola passa um pouco por Portugal. Uhum. Aliás, grande parte dos ativos que a elite angolana, por meio da acumulação primitiva do capital, que foi a forma como se enriqueceu, que se criou uma burguesia em Angola, esses ativos passaram grandemente por Portugal. E, portanto, há uma outra avaliação que podemos aqui avançar, que é o facto de esta pressão diplomática que está a ser exercida por Portugal, pela parte angolana, demonstra que o Presidente João Lourenço, que é um outro administrador da República de Angola, não é o Presidente Eduardo dos Santos, está interessado em melhorar relações, em aprofundar relações e em criar aqui uma plataforma de salubridade diplomática, quero assim considerar, porque sabe que Portugal é um país que não exigiu a elite angolana a origem dos dinheiros, mas foi profunda quando fez a elite portuguesa, aquela elite que controla a mídia pública portuguesa, quando trouxe ao de cima os escândalos relativos à corrupção angolana, foi sem mais medidas. Isso expôs, de certa forma...
Mas também partilha da ideia segundo a qual João Lourenço tem estado a usar o caso de Manuel Vicente como um trunfo, no sentido de equilibrar as relações, claro, entre Angola e Portugal.
Claro, absolutamente. Isto é mais do que evidente. É mais do que evidente. Mas há também uma outra visão que é importante, que é de Portugal, de alguma elite portuguesa, de algumas pessoas entendidas na matéria em Portugal, que falam que não há uma perca da influência portuguesa em Angola. O que há é que o Presidente João Lourenço quer encontrar novos parceiros com uma capacidade de exigência superior à de Portugal, porque é preciso saber que se há ativos tóxicos angolanos em Portugal é porque houve conivência, houve abertura da elite portuguesa, porque se fossem países realmente tão sérios quanto dizem ser, podiam muito bem criar mecanismos para impedir a entrada desse capital, ou pelo menos saber a origem, lícita ou ilícita. E isso não aconteceu. Esses capitais entraram em Portugal, este dinheiro está em Portugal, estas pessoas estão ricas e em Portugal, onde passam grande parte da sua vida, refiro-me à elite angolana, que tem desde ativos, imóveis, enfim, até dupla nacionalidade essas pessoas têm, e portanto devemos admitir que alguma elite portuguesa também está diretamente envolvida na saída desses capitais. Agora, o que se pretende a essa altura é reativar as relações. É preciso que a diplomacia funcione de facto. É mau que seja esse o elemento que está a ser usado como bandeira para pressionar Portugal. Mas a diplomacia é assim, a política é assim. O xadrez, os mestres jogam com as cartas que melhor lhe favorecerem. E o Presidente João Lourenço está a usar esse elemento como elemento para pressionar Portugal a ter uma postura diferente, não só com a elite portuguesa, mas como também sabe que é preciso que Portugal encontre uma parceira estratégica que não existe com Angola.
Podemos também admitir que, portanto, esta mais recente visita de João Lourenço à França e também à Bélgica terá, de alguma forma, pressionado ainda mais Portugal no sentido de fazer cedências em relação a este caso que envolve Manuel Vicente?
Eu julgo que sim. Olha, o que está concretamente a passar é que há uma perca de influência do lobby luso em Angola. Isso é uma verdade. O lobby luso em Angola está em queda livre. Temos que assumir isso. Por quê? Porque ao longo desses 15 anos, nós tivemos consultores portugueses, tivemos muita influência da elite portuguesa, de quadros portugueses, de empresas portuguesas, naquilo que foi a criação do status quo da elite angolana. Isto é um facto. E parece-nos que na nova visão do novo Presidente da República, apresentada a partir da sua tomada de posse, ele mesmo pessoalmente disse o facto de não ter citado Portugal não significa que não tem boas relações com Portugal, porque até não citou outros países, mas do ponto de vista da avaliação política, da ação política, do resultado, que é a consequência do que aconteceu, é visível que há como uma tentativa, se não um facto, da diminuição do lobby luso em Angola. Por quê? Porque alguma elite portuguesa expõe em demasia a imagem de figuras angolanas ligadas à elite política e à elite económica criada na base da acumulação primitiva do capital, que alguma elite portuguesa, pessoas muito bem posicionadas, foram bastante contestatárias a essa ação, fizeram até livros publicando o que estava a passar em Angola. E isto não agradou e não está a agradar a elite angolana, de tal ordem que é assim que se luta na política, encontrar os melhores mecanismos para fragilizar o adversário e obrigá-lo a fazer uma manobra favorável aos dois campos. Eu julgo que é isso que está a acontecer.
Olívio Quilombo não concorda com a posição de alguns juristas no país, segundo as quais o processo de Manuel Vicente vai ser arquivado pelas autoridades judiciais angolanas. O também analista político aponta possíveis consequências, caso as autoridades assim procederem.
Eu acho que o processo não pode ser arquivado. Mas esse é o grande risco que se corre. Nós temos que reconhecer que nós não temos ainda um bom...
Mas fala-se muito que a Manuel Vicente beneficia da lei da amnistia e tem também algumas imunidades que lhe protegem até durante 5 anos, até 2022.
Eu acho que se a lei, de facto, e a justiça é forte, e se o assunto prevê esclarecimento de uma figura alta na dimensão do antigo vice-presidente, atual deputado, seria bom que a justiça tivesse força de retirar as imunidades e julgar Manuel Vicente como cidadão normal. E eu dou aqui alguns exemplos. A Coreia do Sul fez isso. Retirou as imunidades da sua presidente. O mesmo aconteceu com o presidente Uhuru Kenyatta, quando foi chamado pelo Tribunal Penal Internacional. Saiu das imunidades do presidente, foi, respondeu. Então, nós não podemos ter medo. O que se passa é que, infelizmente, a nossa justiça não é tão famosa por aí além. A nossa justiça ainda é débil. E quando uma justiça não consegue julgar figuras políticas com exposição política e com situações que comprometem a sua posição política, é complicado para falar sem justiça e dar crédito a essa justiça. Portanto, este para mim seria um grande exercício para o nosso sistema de justiça.
Mas, doutor, como é que olha para a ideia que fazem passar muitos juristas, alguns de renome aqui a nível do país, segundo as quais este processo não tem pernas para andar? Porque não há provas materiais que possam incriminar Manuel Vicente.
Eu não sou jurista e também nunca quis ser, respeito as profissionais, mas digo-lhe que nós somos um país onde a corrupção é institucionalizada. Nós somos o 14º país mais corrupto do mundo. E Manuel Vicente está a ser indiciado em Portugal, ou foi indiciado em Portugal até há pouco, por essa mesma razão. Por uma questão de salvaguarda também do próprio interesse do nome do país, uma vez que o assunto foi desfrutado em Portugal, seria bom que Angola desse tratamento a esse assunto para demonstrar ao mundo que, de facto, a pessoa avisada não tem absolutamente nada a ver com o assunto em causa. Se se arquivar esse processo, demonstrando que não há provas, mas parece que em Portugal as pessoas tinham muitas provas, ou se não o tinham, se calhar foi por isso que decidiram recuar na visão que apresentavam antigamente. Mas eu acho que é importante que nós demos sinais ao mundo de que somos um país diferente. E esse país diferente passa pelo peso das instituições. E o nosso sistema de justiça, como disse e reitero, não é um sistema de justiça famoso. Porque nós até agora não tivemos um caso em que pessoas envolvidas em processos flagrantes de corrupção fossem julgadas, fossem absorvidas ou, portanto, fossem condenadas. E isso é mau. Podemos ter outras situações ligadas, digamos, à insubordinação, ou há processos tão abadalados como foi a questão, portanto, do general Miala, por um lado, antes de 2010, foi também a questão relativa ao famoso julgamento dos revus, que esteve envolvido em tudo quanto nós sabemos, que foi mais político do que propriamente uma questão legal. Portanto, eu acho que nós precisamos dar fôlego à nossa justiça. E a justiça, para ter fôlego, precisa ter casos complexos. E este é um caso complexo. E de um político. Fala-se da impunidade. A impunidade é o quê? É o facto de existirem pessoas envolvidas em sistema de corrupção. E nós não podemos ter a pena de dizer isso. O nosso país é um país que foi criado na corrupção. Nós temos lives de corrupção. Uma das questões que o presidente Manuel Vicente levantou a quando da sua campanha eleitoral foi essa, foi a questão da corrupção, o branqueamento de capitais, a fuga de capitais do país para o exterior. Foi feito na base da legalidade? Não, foi na base da corrupção. Enfim.
Acha que este caso de Manuel Vicente vai também fazer com que João Lourenço, de facto, seja escravo das suas palavras em função das promessas que fez de combater a corrupção, o nepotismo e também o compadrio que se foi degenerando a nível do nosso país de um tempo a esta parte?
Eu acho que sim. Olha, nós temos que dar valor à meritocracia, à competência. É preciso que Manuel Vicente cumpra com as suas palavras, até porque ele esteve recentemente...
Estamos a falar de João Lourenço.
De João Lourenço, perdão. Ele esteve recentemente na Europa, no centro econômico e também político da Europa, visitou países importantes. E foi a promessa que ele fez. Aliás, os investidores externos exigiram que Angola melhore a transparência, melhore a prestação de contas, aquilo que em inglês chama-se accountability, e melhore também a questão da corrupção e da impunidade. Portanto, são elementos crónicos do nosso país e nós precisamos melhorar. E como é que se combate a corrupção? Com um bom sistema de justiça, com um bom sistema de educação e com informação. Se este triângulo não funcionar, em vão, então serão os esforços de João Lourenço.
Olívio Quilumbo, Sérgio Raimundo e Anabela Pedroso foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Quincha Leongo sobre educação para a saúde, uma iniciativa que tem por objetivo ajudar as autoridades sanitárias no combate a doenças comuns. Depois falaremos de saúde, como sempre, com a doutora Graça Matzinha. Mas agora vamos à música. Vamos ouvir música cubana, Mueve la Cintura, do Quarteto Oriente.
Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata.
Mulatona de mi vida, que me muero yo por ti.
Vamos a trabajar, compadre, vamos a ganar el pan nuestro de cada día, hermano. Mira cómo baila esa mulata, tremenda mulata. Mira cómo baila, chico.
Ponte adentro, compadre.
Está com a Voz da América, emissão em português de 30 de junho, aqui aos microfones Álvaro Lúdger Andrade, na apresentação, e Mariano Bortolomeu na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, e também na internet VOA Português. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé, Moçambique, Maputo com a Top Rádio, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, e em Bissau, também Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como acontece habitualmente na emissão do sábado, as últimas novidades no Top 10 da música americana. Mas para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, esta hora, com Mayra de La Salette.
Washington DC, são 1h30 da tarde. Eu sou a Mayra de La Salette. Obrigada, Álvaro. Vamos às notícias e daqui a nada vamos à música. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump disse neste sábado 30 de junho no Twitter que o rei Salman da Arábia Saudita concordou com o seu pedido de intensificar a produção do petróleo. No Twitter ele escreveu: "Acabei de falar com o rei Salman da Arábia Saudita e expliquei-lhe que por causa das turbulências e disfunções no Irão e na Venezuela, peço que a Arábia Saudita amplie a sua produção de petróleo, talvez até 2 milhões de barris, para compensar a diferença." Trump atacou diversas vezes a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, no Twitter nos últimos meses, lançando mais pressão para Riad aumentar a produção. Ele espera que o preço dos combustíveis seja mais baixo à época das eleições intermédias para o Congresso americano, isto em novembro deste ano. Os seus últimos comentários foram feitos uma semana depois de os integrantes da OPEP concordarem em ampliar a produção em julho. A Rússia, parceira da OPEP, também apoiou a decisão. A Agência Oficial de Notícias Saudita disse no sábado que o telefonema foi uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos e que ambos os líderes mencionaram a necessidade de se fazer esforços para preservar a estabilidade do mercado de petróleo e o crescimento da economia mundial. No Afeganistão, o presidente afegão, Ashraf Ghani, anunciou este sábado a retomada oficial das hostilidades contra os Talibã, ao fim de um cessar-fogo unilateral proposto pelo governo e que os insurgentes aceitaram apenas por alguns dias. O presidente Ghani decretou um cessar-fogo de uma semana por ocasião das festas em meados de junho do Eid al-Fitr, que marcam o fim do Ramadão, que os Talibã respeitaram por 3 dias. Nesse período, a entrada dos insurgentes desarmados em Cabul e outras cidades provocou cenas de confraternização e alegria. A trégua excluía, no entanto, o grupo Estado Islâmico, presente principalmente nas regiões leste e norte do país. Esta foi a primeira vez que os Talibã aceitaram um cessar-fogo, 17 anos depois da ofensiva de uma coligação internacional que expulsou o grupo do poder em outubro de 2001, algumas semanas depois dos atentados de 11 de setembro. Um barco de uma ONG espanhola resgatou 59 imigrantes que estavam à deriva no mar Mediterrâneo neste sábado, dia 30 de junho, mas o ministro do Interior italiano negou acesso aos portos do seu país. A ONG proativa Open Arms escreveu terem sido resgatadas e estarem a salvo 59 pessoas que estavam à deriva e em risco de morte e que agora estão todos a bordo do navio Open Arms a caminho de um porto seguro. Por seu lado, o ministro do Interior italiano e líder da Liga de Direita, Matteo Salvini, disse no Facebook que a Itália não receberia os imigrantes, pois foram resgatados por uma organização espanhola. A ONG espanhola acrescentou ainda na sua mensagem que, apesar dos obstáculos, continua a proteger o direito à vida dos imigrantes. Ainda é desconhecido, portanto, para que porto o navio Open Arms poderá ir. Grupos de ativistas aqui nos Estados Unidos marcham neste dia 30 de junho em protesto por todos os Estados Unidos contra a política de imigração de tolerância zero da administração Trump. A coligação de ativistas de esquerda, incluindo o grupo que organizou a Marcha das Mulheres há 2 anos, ajudou a coordenar mais de 600 manifestações que eles esperam que movam centenas de milhares de pessoas por todo o país. Os organizadores dizem ter o apoio de mães americanas que se opõem à política da administração Trump de separação de pais e filhos na fronteira com o México. As cidades grandes como Washington, Los Angeles e Nova York são grandes palcos onde acontecem estas manifestações, mas pequenas localidades do país também abraçam a iniciativa. O presidente americano voltou atrás com a sua política de separação, mas continua a considerar a política de imigração dos Estados Unidos a pior e a mais fraca do mundo inteiro. Nos Estados Unidos continuam 2.000 crianças separadas dos pais e as suas famílias dizem não conseguir localizá-las. Fiquem agora com o Top 10 americano da Voz da América.
Obrigado, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 30 de junho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Kim Chalongo sobre educação para a saúde, uma iniciativa que tem por objetivo ajudar as autoridades sanitárias no combate a doenças comuns. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzin. E, claro, domingo é dia do Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã. Mas para já vamos então à música Top 10 com Mayra de La Salette e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias do showbiz também.
E também notícias sobre mim, Ana Guedes, sobre ti, Mara La Salette e, por que não, Dan Brown.
DJ UPS. Mas, Ana, vamos então às nossas notícias do showbiz.
Pois é, Mara, por esta nós não esperávamos. Childish Gambino está a ser acusado de plágio da música This Is America.
J.C. Hartley, autor de American Firewall, diz que se sente honrado por Childish Gambino se ter inspirado na sua música, mas que gostaria de ter sido mencionado de Gambino.
Para além de mais receber também alguns direitos, não, mas pronto. Hartley disse que uma referência a ele teria sido boa, mas que ficava feliz por ter tido alguma influência na gravação de This Is America.
Coincidência ou não, J.C. Hartley apaziguou os ânimos na sua conta de Instagram, dizendo que as pessoas têm que se focar na mensagem que os dois estão a tentar passar sobre a América e não na polémica do plágio. E Ana, eu ouvi as duas e parece-me...
São parecidas.
Sim, são bastante parecidas.
Falando em polémicas, Mayra, Kanye West disse numa entrevista recente ao New York Times que os seus fãs negros nunca o vão abandonar.
E eu não sei se estou de acordo, mas falemos da Demi Lovato. Que ela...
Isto tem a ver com o quê? Por ele ter ido visitar e ser apoiante de Donald Trump?
E isto tem a ver com o facto de ele ter dito que os negros eram escravos.
Ah, pronto, está bem, está bem. E muitos também não gostam dele porque ele é apoiante da Notre Dame.
Exatamente. São Demi Lovato, muitas coisas.
Lá.
Demi Lovato, Ana. Ela esteve em Lisboa há pouco tempo, esteve no palco do Rock in Rio, onde ela confessou ter tido uma recaída recentemente. Ela teve uma fase difícil no que toca a drogas e agora diz que está numa fase bem melhor, já não vai voltar às drogas, mas enquanto estava em recuperação,
teve
essa recaída aconteceu.
E apesar da batida, Mayra, a notícia é triste, morreu o pai de Michael Jackson.
Joe Jackson tinha 89 anos e estava em fase terminal, batalhando contra um cancro.
Neste 27 de junho, não resistiu e morreu na unidade hospitalar em que estava internado. Entrou para a indústria musical depois de ter formado os famosos Jackson 5.
O grupo era composto pelos seus filhos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael.
Também ajudou a sua filha Janet Jackson a lançar-se no mundo da música quando ela tinha apenas 16 anos.
Ana, em 2009, quando o Michael Jackson morreu, tinha o cantor de 50 anos, ficou a saber-se que Joe Jackson tinha sido excluído do testamento do rei do pop.
Pai e filho morreram no mesmo mês, com diferença de 9 anos e 2 dias. Michael Jackson morreu a 25 de junho de 2009.
Estamos a ouvir Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Muitos fãs sonham em ter a chance de tirar um selfie com os seus ídolos, mas alguns sortudos até recusam a oportunidade.
Foi o que aconteceu com um homem que esperava por uma foto com...
Shawn Mendes. É, eu tirava logo, não sou uma série de selfies, mas pronto.
Oh, Ana, então eu agora tenho aqui uma questão. A foto foi com o Shawn ou foi com o Charlie Puth?
Olha, a foto foi com o Shawn Mendes.
A foto foi com o Shawn Mendes.
Exatamente, e o Shawn Mendes ficou de boca aberta porque o rapazito não quis tirar uma foto com ele.
Não quis tirar a foto com ele, foi surpreendente.
Exatamente.
Portanto, nós tivemos aqui um remix do Attention, porque Attention é uma daquelas músicas que a gente diz assim.
Charlie Puth, por falar em demais, vai estar a atuar dentro de 3 semanas aqui na área do Washington. Eu vou ver, depois
maravilha.
Conto.
Então daqui a 4 ou 5 dias eu vou ver o nosso amigo Sam Smith, falamos disso noutra altura. Vamos então agora ao Shawn Mendes. Continuando a falar sobre ele, porque ele foi o primeiro convidado especial da Taylor Swift na sua digressão Reputation Stadium Tour em Pasadena.
Shawn Mendes, 19 anos de idade, cheio já de dinheiro e de fama, apesar de alguns não querem tirar um selfie com ele, atingiu o número 1 nos álbuns mais ouvidos e vendidos da tabela da Billboard.
Passou 1 milhão de vezes na Apple Music, 1 milhão de vezes, Ana, isto em apenas um mês, e também tem uma linha de roupa chamada Urban Outfitters.
O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas de ouvir, basta pedir para o WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
A cantora Dua Lipa teve que cancelar o fim de uma apresentação que fazia em Denver, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 26 de junho. Isto devido a problemas de saúde e possivelmente terá sido uma infecção de ouvido. A britânica encerrou o show após 3 músicas e explicou para a plateia que não se sentia bem. Ana, a boa notícia é que ela prometeu voltar e os fãs que assistiram
compreenderam
o que se passava.
back for a minute into the kitchen, floors are wet.
E este é o Top 10 na americana da Voz da América com Ana Guedes, Mayra de La Salette e Dan Brown na música. O décimo lugar desta semana, Mayra.
A música está na tabela há 21 semanas, anda no sobe e desce, nunca atingiu o top das três mais ouvidas e desceu duas posições em relação à semana passada.
É The Middle. E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Instagram e Twitter. E o No Left Tears to Cry?
Está em nono lugar, manteve o lugar da semana passada, é de Ariana Grande.
Vamos então, Mara, ao God's Plan, que eu já estava aqui adiantada. Drake está há 22 semanas no Top 10, desceu 4 posições desde a semana passada, agora está em 8º. God's Plan. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ayy. Someone watching it close, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. E envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, endereço www.voaportugues.com. Repetimos, www.voaportugues.com.
A britânica Ella May manteve a sua posição em relação à semana passada. Boot Up é o 7º lugar do Top 10 americano. Yeah, yeah. My feelings, notice they ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
E segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever VOA Português. Psycho de Post Malone anda também na montanha russa. Na semana passada estava em 2º lugar, esta semana desceu para 6º. So they be going psycho, my rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your dollar riding in the old school Chevy. It's a drop top, booning with a thot thot. She gon' give me top top, just one swing.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Acabamos de ouvir Post Malone, Psycho. Basta escrever Voa Português para nos encontrar no Instagram, Twitter e Facebook. Vale a pena lembrar também que agora já vamos caminhar para o 5º lugar. E o 5º lugar é The Girls Like You, dos Maroon 5, com participação de Cardi B.
all good, babe. Roll that back wood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse.
Let's get with this, Girls Like You dos Maroon 5, com participação desta rapper Cardi B. Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América? Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é +1 908 652 4584. Juice WRLD subiu duas posições com seu Lucid Dreams, está em quarto lugar.
My grave, I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a.
Este Lucid Dreams de Juice WRLD em quarto lugar, vamos saber porquê. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Nice for what? Caiu do primeiro lugar para terceiro.
Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life.
I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving.
Este é o Top 10 americano que está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. O segundo lugar é de uma menina que nos deixou a todos no escuro. Ela dizia que estava noiva e todos os fãs andavam ansiosos para o grande dia. Qual o espanto? Esta semana ela tweetou, Ana e Dan, ela tweetou a dizer que se tinha casado em setembro do ano passado e que esse foi um dos momentos que ela quis guardar só para ela e não espalhar pelas redes sociais. Nós estamos a falar de Cardi B, como é óbvio, está em segundo lugar no Top 10 americano com este I Like It.
Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. A new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé y pa' dentro de casa, yeah. A ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah.
O
Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti. Basta enviar mensagem para mais um 908-652-4584, é o nosso WhatsApp. O primeiro lugar é de Triple X Tentacion, um jovem rapper que morreu aos 20 anos quando tentava dar a volta à sua vida e ser uma melhor pessoa. Triple X Tentacion morreu a tiro na Flórida quando saía de um concessionário de carros. Os seus dois últimos álbuns estão também entre os mais ouvidos e mais vendidos nos Estados Unidos desde que ele morreu a 18 de junho. Nós despedimos-nos por hoje. Eu sou a Mayra de La Salette, a Ana aqui ao meu lado e o Dan aqui na música. Este é Sad, é o primeiro lugar do Top 10 americano e é de Triple X Tentacion.
Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. God gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love.
Espero que tenham gostado deste Top 10 americano da Voz da América, que volta para a semana, e agora vamos fazer uma revista pelas últimas notícias. Donald Trump diz que a Arábia Saudita concordou em aumentar a produção de petróleo. O presidente afegão anuncia a retomada das hostilidades com os talibã, e ele anunciou neste sábado a retomada oficial das hostilidades ao fim de um cessar-fogo unilateral proposto pelo governo e que os insurgentes aceitaram apenas por alguns dias. Foi por ocasião do fim do Ramadão. Um barco de uma organização não-governamental espanhola resgatou 59 imigrantes que estavam à deriva no mar Mediterrâneo neste sábado. No entanto, o ministro italiano do Interior negou acesso aos portos do seu país. Aqui nos Estados Unidos, por várias cidades do país, incluindo Washington, Los Angeles e Nova York, grupos de ativistas pela imigração marcham em protesto por todos os Estados Unidos contra a política de imigração de tolerância zero da administração Trump. Isto está a acontecer hoje. A Argentina foi eliminada pela França por 4-2. Os argentinos de Messi voltam para casa e daqui a nada, daqui a mais ou menos 2 minutos, Portugal e Uruguai jogam Cristiano Ronaldo contra Luís Suárez. Jogam neste sábado às 14h, hora de Washington DC, para a fase do mata-mata. Eu sou Mayra de La Salette, despeço-me a partir de Washington DC e desejo um ótimo fim de semana a todos os ouvintes. É a Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado 30 de junho, se despedem Álvaro Lugero Andrade, também Mariano Bartolomeu. Marcamos um novo encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá. Grande abraço, sempre com a Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.